Bom dia.
Bom dia.
É uma imensa alegria conhecer ao senhor professor e conversar com o senhor. E conheço que o senhor é um historiador de renome e um famoso comentarista. Tem acompanhado ao longo dos anos o crescimento das gerações sino-brasileiras. Estamos à disposição para dermos uma conversa franca e aprofunda. Muito.
Com muita honra recebendo o senhor, o senhor Yang Wanming, embaixador da República Popular da China. É com muita honra que eu recebo o senhor. Agradeço muito o senhor ter aceito o meu convite. E acho que a primeira coisa que eu colocaria para o senhor, que me parece importante até para o entendimento do público brasileiro, né? Este ano o Partido Comunista da China faz 100 anos, né? Uma vida já secular. Qual a importância desse acontecimento, senhor embaixador, para a China contemporânea?
Muito obrigado, senhor Vila. No primeiro, gostaria de manifestar meus cumprimentos aos amigos brasileiros através do senhor. E o senhor, como historiador, sabe que, como era a China um século atrás, é uma sociedade semicolonial e semi-feudal, castigada por guerras, tumultos sociais e grande penúria. Após uma árdua jornada de 28 anos, o Partido Comunista da China liderou o povo na expulsão dos opressores estrangeiros. Alcançou a independência da nação e a reunificação da parte continental, com a fundação da República Popular da China, ou seja, a Nova China, no ano 1949. Isso lançou uma base sólida para o desenvolvimento e o progresso da China contemporânea. Em 72 anos à frente desta Nova China, o partido encontrou um caminho de desenvolvimento condizente com as condições nacionais. Isso é o socialismo com características chinesas. Seguindo esse caminho, a China iniciou sua reforma e abertura e deixou para trás seu passado de isolamento e debilidade econômica. Hoje, a China é a segunda maior economia e um dos países mais abertos do mundo, respondendo por 30% do crescimento econômico mundial. E nesse cenário, o partido adotou uma nova filosofia de desenvolvimento baseada em inovação, coordenação, sustentabilidade, abertura e compartilhamento. Com isso, vamos promover um crescimento sustentável de alta qualidade. E outra marca dos 100 anos do partido é a constante busca pelo bem-estar social. Ao fazer do povo o foco das suas ações, o partido defende a justiça social. Nessas 7 décadas, 850 milhões de chineses saíram de pobreza, de maneira que a miséria absoluta foi erradicada no território chinês. E a China tem os maiores sistemas de educação, seguridade social, saúde e eleições de base do mundo. A expectativa de vida dos chineses aumentou de 35 para 77 anos. Os cidadãos da China defrontam de forma equitativa, de bem-estar social e oportunidade de desenvolvimento e exercem amplos direitos de democracia e liberdade. Diante dos desafios impostos pela COVID-19, o partido, em todos os momentos, priorizou a população a preservar segurança, a saúde e a dignidade de cada habitante do país. Para a China contemporânea, o partido não só contribuiu para a revitalização deste país milenar, como criou uma via inovadora de crescimento. Isso explica o motivo pelo qual mais de 90% dos chineses demonstram satisfação e apoio ao partido e ao seu governo. É o maior índice do mundo. Obrigado.
Senhor embaixador, pergunto ao senhor, na China, a vida já voltou ao normal? Quais foram as principais medidas adotadas pelo governo chinês para combater a COVID-19? Por favor.
Obrigado. A COVID-19 está praticamente controlada na China, com a vacinação em andamento e gradual volta à normalidade da vida social. No início de maio, houve um feriado prolongado de 5 dias em comemoração do Dia Internacional dos Trabalhadores. Nesses 5 dias, 230 milhões de chineses viajaram pelo país, e mais do que toda a população brasileira. Esse número também criou um novo recorde de viagens desde o início da pandemia, o que ilustra a normalidade da vida e a segurança que a população sente. Sem os esforços conjuntos de toda a sociedade, a China não conseguiria conter a epidemia num prazo tão curto. Em primeiro lugar, o governo adotou medidas rígidas desde o início do surto, medidas de prevenção e controle da epidemia rigorosas, abrangentes e minuciosas, passaram a picorar em todo o país. Hospitalizar e tratar todos os casos confirmados de forma gratuita, colocar os casos suspeitos em quarentena e rastrear todas as pessoas que tiveram contato direto com o infectado. Essas medidas que se revelaram necessárias e eficazes interromperam a cadeia de contágio rapidamente e permitiram reduzir a transmissão comunitária. O segundo ponto é a grande colaboração da população. Neste momento, por receio de casos importados da COVID-19, a maioria dos chineses ainda usa máscaras, mesmo em ambientes abertos, e mostra conscientemente o que é gosto de saúde ao entrar em locais públicos, como shoppings, restaurantes e cinemas. Existe um consenso na sociedade de que, quanto perdurar a crise pandêmica, todos devem fazer sua parte para preservar o que conseguimos na contenção da epidemia. Com uma ativa participação na cooperação internacional no enfrentamento à COVID, a China é o país que mais disponibilizou vacinas aos países em desenvolvimento. Vamos continuar a honrar um compromisso de tornar as vacinas chinesas um bem público global. tanto apoio ao Brasil e a toda a comunidade internacional para vencer a doença o mais cedo possível.
Senhor embaixador, recentemente foi realizada a cúpula do clima, né? Quais os principais compromissos assumidos pelo governo chinês em relação à defesa do meio ambiente?
Na cúpula de líderes sobre o clima, realizada em maio passado, o presidente Xi Jinping propôs a construção de uma comunidade de vida entre o homem e a natureza, e reiterou que o país busca atingir o pico das emissões de CO2 antes de 2030 e alcançar a neutralidade climática até 2070. Vale salientar que a China pretende levar apenas 30 anos a partir do pico de emissão para alcançar a neutralidade. Um prazo muito mais curto dos países industrializados na história. E para atingir essas metas, um plano de ação está sendo elaborado com o objetivo de desenvolver a economia verde, otimizar a estrutura industrial e a matriz energética, além de controlar com maior rigor os projetos de termoelétricas a carvão. A China aplicará controles mais rígidos sobre a emissão de outros gases de efeito estufa, além do CO2, e começará as transações no mercado nacional de carbono. No próximo quinquênio, para cada unidade do PIB chinês, o consumo de energia criará 13,5% e a emissão de CO2 terá um decréscimo de 18%, enquanto a taxa de cobertura florestal aumentará para 24,1% até 2030. A emissão por unidade do PIB diminuirá em pelo menos 65% sobre 2005. E os combustíveis não fósseis responderão por cerca de 25% do consumo de energia primária. Além disso, o estoque florestal deve aumentar em 6 bilhões de metros cúbicos em relação a 2005.
Senhor embaixador, indo para o campo econômico, né? Qual é a estimativa do crescimento do PIB chinês para esse ano de 2021?
A China, cujo PIB cresceu 2,3% no ano passado, foi a única grande economia a registrar um crescimento positivo em 2020. Sobre essa base, o governo chinês definiu a meta para o crescimento econômico de 2021 em torno de 6%, o que corresponde a um acréscimo de quase US$1 trilhão americanos ao ano. Instituições internacionais, como o Fundo Monetário Internacional, aumentaram recentemente sua projeção do crescimento econômico da China para mais de 8% neste ano e mais de 5% no próximo ano. Isso ilustra a confiança da comunidade internacional na perspectiva do desenvolvimento chinês. Enfim, que a economia chinesa, que mantém um desenvolvimento dinâmico e tem muita resiliência, somos otimistas de que podemos conseguir a meta prevista para este ano.
Senhor embaixador, quais as principais áreas de investimento chinês aqui no Brasil?
A China é um dos principais investidores do Brasil, com um volume de aportes em capita à ascensão. Em termos cumulativos, a China tem no Brasil um investimento de mais de 80 bilhões de dólares americanos. É uma ampla gama de setores, tais como agricultura, energia e mineração, infraestrutura, telecomunicações e finanças, e criando mais de 40 mil empregos locais diretos. Apesar dos impactos da pandemia, os investimentos chineses no Brasil conheceram novos avanços no ano 2020. Vários projetos foram lançados mesmo durante esta crise sanitária. Por exemplo, a ponte marítima Salvador Itaparica e usinas termoelétricas no Rio de Janeiro e projetos de energias novas no Nordeste. Empresas chinesas estão otimistas com as perspectivas de investimento no Brasil a médio e também a longo prazo, e estão dispostas a participar dos principais projetos. No contexto da pandemia, os governos, os empresariados e as câmaras do comércio dos dois lados podem utilizar as formas de comunicação para promover investimentos em campos tradicionais como agropecuária, infraestrutura, energia e mineração, de acordo com os planos de retomada econômica no pós-pandemia. Além disso, também podem explorar novos campos, tais como o 5G, energia nova, agricultura inteligente, a logística moderna, especialmente os setores associados à economia digital e economia verde. Ao mesmo tempo, a China está acelerando a redução da lista negativa de acesso a investimentos estrangeiros no mercado chinês e abrindo o setor de serviços de forma ordenada e promovendo a concorrência real entre empresas nacionais e estrangeiras. Esperamos ver mais empresas brasileiras expandir seus investimentos no mercado chinês, principalmente em indústrias emergentes, o que levará à cooperação entre os dois lados em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia e capacitação. Com isso, vamos sofisticar a nossa cooperação tecnológica e de investimentos industriais.
Senhor embaixador, justamente nisso que o senhor está expondo, né? Aprofundando um pouco mais, assim, para a China, qual a importância das relações econômicas com o Brasil?
O comércio sino-brasileiro é altamente complementar e benéfico para ambos os lados. A China é o maior parceiro comercial do Brasil há 12 anos consecutivos e também o maior comprador de produtos agropecuários brasileiros há 13 anos. No ano passado, dentre os maiores parceiros comerciais do Brasil, o único a ampliar o comércio bilateral foi com a China, que absorveu um terço das exportações brasileiras e respondeu por dois terços do superávit comercial do Brasil. Entre janeiro e maio deste ano, as exportações brasileiras para a China aumentaram 26%, e mais de 70% do superávit comercial do Brasil vendo comércio com a China. E produtos tradicionais, como soja, minério de ferro e carne, tiveram uma alta significativa, enquanto itens com maior valor agregado, como café, sumo de fruta e xilito, cresceram a um ritmo mais acelerado nos últimos 2 anos. A conquista foi ainda mais valiosa em plena recessão do comércio mundial. Essa conquista significa emprego para a sociedade e receita fiscal para o governo. Atualmente, o governo chinês está trabalhando para expandir a demanda interna e incentivar o consumo. Isso trará mais oportunidades para o comércio China-Brasil. Com uma população de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas e um PIB per capita acima dos $10 mil, o consumo no mercado interno doméstico chinês é comparável ao dos Estados Unidos americanos. Em uma década, estima-se que a classe média da China aumentará dos atuais 400 milhões para 800 ou 900 milhões, e que a China importará mercadorias no valor de $22 trilhões em termos cumulativos. Em 15 anos, o PIB per capita deve dobrar em relação ao nível atual. O conceito dos consumidores também está mudando, com atenção cada vez mais em alimentos nutritivos e saudáveis, e buscando serviços de qualidade e confiança. A China está aberta para importar mais produtos brasileiros com alto valor agregado.
Pegando o que o senhor está falando sobre as relações Brasil-China, eu queria explorar uma questão, senhor embaixador. No campo científico, quais as principais parcerias entre a China e o Brasil?
Tanto a China como o Brasil são fortes em ciência e tecnologia. Ainda nos anos 1980, os dois países iniciaram o programa SEBRAS, que já colocou em órbita 5 satélites de recursos terrestres. A parceria sino-brasileira no campo de ciência, tecnologia e inovação tem grande complementaridade e abrange uma vasta gama de setores como a tecnologia espacial, telecomunicação, novas energias, novos materiais, ciência agrícola e pesquisa básica. Neste último ano, importantes resultados também foram alcançados na pesquisa conjunta de vacinas e na cooperação do enfrentamento da pandemia. Atualmente, os dois governos mantêm vários mecanismos de intercâmbio e cooperação sobre essa agenda. Por exemplo, o subcomitê temático dentro da COSPAN, que é uma comissão sino-brasileira de alto nível da concertação e cooperação entre os dois governos, e o Fórum Bilateral sobre Ciência, Tecnologia e Inovação. Foram criados laboratórios conjuntos e centros de pesquisa para explorar temas como clima espacial, tecnologia enérgica e nanotecnologia. No contexto empresarial, companhias chinesas de alta tecnologia, como Huawei, BYD e Longping Hightech, instalaram unidades de pesquisa e desenvolvimento no Brasil. viabilizaron, viabilizando a transferencia de tecnología y pesquisas conjuntas. En un encuentro virtual realizado ontem, os dois ministros de ciência e tecnologia da China e do Brasil tiveram diálogo aprofundado sobre o planejamento e a expansão dessa pauta bilateral. As duas partes concordaram que se trata de uma agenda com enorme potencial e os dois países devem aprofundar ainda mais e expandir as cooperações, principalmente nas áreas como tecnologia espacial, inteligência artificial e suas aplicações, ciência médica, biotecnologia, economia verde, parques científicos e tecnológicos e intercâmbio de pessoal, além de realizar mais pesquisas conjuntas. Acredito que com isso vamos diversificar o conteúdo da parceria bilateral em ciência e tecnologia. É uma área que certamente vai injetar um novo vigor às nossas gerações da cooperação amistosa entre os dois lados.
Senhor embaixador, é inegável, né, que no campo econômico as relações entre Brasil e China vão muito bem. E o senhor apresentou muitos dados que reforçam o que eu estou dizendo. Agora, o desafio, acho eu, senhor embaixador, é no campo cultural reduzir o desconhecimento recíproco. O Brasil não conhece muito bem a China. E a China, culturalmente falando, não conhece muito bem o Brasil. Eu acho que a distância geográfica ela pode ser resolvida ou reduzida, né, pelo intercâmbio cultural, que é uma espécie de ponte, né, que pode ser feita muito bem entre os dois países. Eu sei que isso não é uma tarefa fácil, é um processo, é uma construção. Aí coloco para o senhor a seguinte questão, inicialmente, né? Há um programa de tradução de livros de história chinesa? Eu digo isso porque eu sou historiador e acho extremamente importante, conheço um pouco da história da China, claro, mas seria muito importante um programa de tradução de livros de história chinesa aqui no Brasil. Por outro lado, eu pergunto também ao senhor, e os clássicos da literatura chinesa? Estamos falando de uma literatura mais que milenar, né? Quando é que nós poderemos ter acesso em português?
Sim, concordo com o senhor. A amizade entre as pessoas é a base do relacionamento e da parceria dos países. E apesar de grande distância geográfica que nos separa, à medida que se aprofunda a parceria econômica e comercial, aumenta em ambos os povos cada dia mais a vontade de se conhecer melhor. E na era da informação em que vivemos, nas redes sociais, estão mais adiantes do que nunca, o que nos coloca um grande desafio de como deixar os internautas brasileiros terem acesso a informações mais objetivas e fidedignas, né, da China. E na realidade, nos 47 anos das nossas relações diplomáticas, são cada vez mais ricas as cooperações bilaterais em cultura, educação, turismo e esportes. Universidades, think tanks, veículos de imprensa e grupos artísticos mantiveram frequentes contatos para atender à demanda por cursos de língua e cultura chinesas no Brasil, foram instalados no país 15 institutos e salas de aula Confúcio, o maior número em toda a América Latina. E, ao mesmo tempo, na China, mais de 50 universidades oferecem cursos da graduação da língua portuguesa e cultura brasileira. E há um grande número de chineses apaixonados pelo futebol, samba, cinema e telenovelas do Brasil. A primeira telenovela do Brasil que foi introduzida na China foi na década de 80. Por isso, o público chinês conhece bem, né, as películas, as filmes, né, e as telenovelas brasileiras. Damos importância à continuidade dessas cooperações com o Brasil em cultura, educação, esportes, turismo e outras áreas, com o objetivo de aumentar o conhecimento mútuo e fortalecer os nossos laços da amizade. E respondendo à sua outra pergunta em relação à tradução de obras sobre a história e a literatura, na verdade, esse trabalho tem sido feito e vem recebendo apoio do governo chinês. Existem parcerias entre editoras chinesas e brasileiras para traduzir obras literárias nos dois sentidos. Por exemplo, vários títulos do Prêmio Nobel, né, o senhor Mo Yan, já tem sua versão em português e estão disponíveis em livrarias brasileiras. E devo reconhecer, entretanto, que esse trabalho ainda é bastante tímido, né, em comparação com as traduções de livros chineses em inglês, francês e também espanhol. Né. E, no outro lado, o público chinês ainda conhece pouco sobre a literatura e a história do Brasil em comparação com outros países hispânicos da América Latina. Segundo consta, terras do Sem Fim, né, e Seara Permeria de Jorge Amado foram os primeiros romances brasileiros traduzidos para o chinês. E O Alquimista e O Diário de um Mago, de Paulo Coelho, também têm boa recepção nos leitores chineses. Eu tenho certeza de que há muitas obras, outras obras clássicas e contemporâneas dos dois lados que merecem ser traduzidas e apresentadas a nosso público. E o senhor também fez uma ótima sugestão, pela qual agradeço muito e vamos trabalhar nessa frente para que cada vez mais leitores brasileiros possam ler em sua própria língua sobre a história, cultura e literatura da China e que os chineses possam ter mais acesso a informações sobre o Brasil. Espero também que o senhor, junto com outros acadêmicos e escritores brasileiros, possam estabelecer contatos e aumentar a frequência das comunicações com seus colegas chineses. Isso certamente vai aumentar a compreensão e a amizade entre os dois povos e também diversificar as ideias para a nossa cooperação e promover o desenvolvimento contínuo e saudável das relações bilaterais. Temos que trabalhar de maneira conjunta para promover mais intercâmbios entre os literatos, entre os acadêmicos, entre os escritores, para que possam promover não só o entendimento, também uma aprendizagem um de outro, né, para que as duas sociedades que conhecem melhor a cultura um de outro.
Olha, senhor embaixador Yang Wanming, foi um prazer, uma honra receber o senhor. O senhor apresentou um painel, acho que muito rico, né, da importância das relações da China com o Brasil, do Brasil com a China, Nós passamos aí pela questão da pandemia, a questão das vacinas, o senhor explicou muito bem o papel da China nesse processo histórico, né? E as relações fortes com o Brasil, as questões econômicas, e nós temos, e o senhor lembrou, na última década, especialmente, intensificado ainda mais as relações desse comércio recíproco, Brasil-China, China-Brasil, as questões no campo científico, que o senhor lembrou, e no campo cultural, né? Lembrando até do futebol, nós que gostamos tanto de futebol, no Brasil, e sabemos que na China também, porque no Brasil passa o campeonato chinês de futebol, né? A importância dessas ligações culturais da literatura, do cinema, da telenovela e assim por diante. Então, olha, eu agradeço muito a gentileza do senhor ter me atendido, e para mim, para o meu canal, é uma honra poder ter conversado com o senhor. Muito obrigado.
Igualmente, muito obrigado pela oportunidade. Foi uma conversa muito proveitosa também para mim. E eu e meus colegas da embaixada permanecemos à sua disposição para manter o nosso diálogo frequente e fique à vontade, né, para nos procurar sempre que precisar. Dados, informações sobre a China. Muito obrigado pelo convite. É uma alegria ter esta conversa com o senhor. Obrigado.
Obrigado. Muito obrigado, embaixador.
Muito obrigado.
Muito obrigado. Obrigado, embaixador.